Falando de Economia, com Cláudio Bahia.
Olá, Cláudio, muito bom dia para você, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Salgado, bom dia aos nossos ouvintes. Tudo tranquilo, meu amigo.
Cláudio, eu já apresentei para você a minha colega Tatiana, que agora apresenta comigo?
Não, na quarta passada, infelizmente, estava com uma agenda de trabalho, aí eu participei através de uma gravação, né?
Ah, tá.
Então, eu satisfação em conhecer, viu, Cláudio? Bom dia para você.
Bom dia, Tatiana. Prazer.
Tudo
prazer
bem?
Tudo bom.
Tatiana Guedes, apresentadora aqui da Rede Amazônica. Já tem aí um tempo, não muito, um tempo que ela está na TV. Eu acho que você conhece, né?
Ah, pela telinha, com certeza.
Ô, Cláudio, vamos falar de oportunidades de crédito no mês de julho. O que exatamente isso significa?
Isso, Salgado. Salgado, Tatiana. A Serasa, reeditando uma campanha que lançou em 2020, que foi um sucesso, onde mais de 6 milhões de dívidas foram quitadas em todo o país, ela reeditou essa campanha agora no mês de julho, que chama Serasa Limpa Nome. É uma oportunidade das pessoas quitarem suas dívidas com até R$100 ou 99% de desconto no valor principal. Participam dessa campanha cerca de 24 empresas. Vou destacar aqui as principais, né? A Avon, BMG, Bradesco, Casas Bahia, Claro, Colombo, Renner, Riachuelo, Tribanco, entre outras. São 24 empresas que estão participando dessa campanha, frisando que você pode conseguir até 99% de desconto no valor do seu débito. Eu dou até um exemplo pessoal, que eu já aderi a essa campanha. Eu tinha umas pendências com operadoras de telefonia e já aproveitei e quitei isso aí num valor bem irrisório dentro das nossas possibilidades. Então é uma oportunidade significativa para as pessoas aproveitarem. Basta que elas acessem a plataforma do Serasa, no Serasa Limpa Nome, né? Baixe o aplicativo no seu celular, o usuário é o seu CPF, você vai fazer um pequeno cadastro, criar uma senha, até por segurança, só você vai poder ter acesso a esse processo de renegociação.
Então, ô Cláudio, que boa notícia, hein?
Boa, é uma hora da gente voltar a retomar a nossa possibilidade de acessar crédito novamente no mercado.
Pois é, a gente estava aqui lembrando, a gente passa por um momento tão difícil, né, esse momento de pandemia, em que muitas pessoas foram demitidas, ficaram sem seus salários e ficaram sem poder pagar suas contas em dia, e aí isso vai se acumulando, vai contando juros, o nome fica sujo, são cobranças e mais cobranças, boletos e mais boletos. Bem, de uma forma geral, é uma oportunidade para a gente, né, começar aí a sair do sufoco.
Exatamente. No momento que a atividade econômica começa a ter uma dinâmica melhor em função do avanço da imunização da população, né, as pessoas já começam a ter uma certa renda. Então, aproveitar essa oportunidade para conseguir quitar suas pendências com vantagens muito expressivas. Ou seja, hoje você conseguir 99% de desconto no valor principal de uma dívida só através de campanhas como esta, né? A nossa segunda pauta para hoje, Salgado, Tatiana, está sendo muito, muito abordada pela imprensa nacional desde ontem, que é a reforma tributária.
Só ela está dando o que falar mesmo.
Exatamente. Agradando a alguns, desagradando a outros. Ainda temos muita discussão sobre essas alterações que o relator fez no projeto encaminhado pelo governo, né? Só lembrando aos nossos ouvintes que essa reforma está sendo entregue de forma fatiada. Em julho, o governo federal encaminhou o primeiro projeto, que trata da unificação do PIS, PASEP e COFINS, criando a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, que não é Cláudio Bahia da Silva. Esse projeto já está desde julho e ainda continua em tramitação no Congresso, que é um absurdo, né? Essa segunda fase, ela mexe com a questão do imposto de renda, que afeta tanto as pessoas físicas e jurídicas e aos investimentos. Essas alterações propostas pela Câmara através do seu relator, é bom que se frise que ela vem sendo, foi proposta em acordo com o governo. Ele vem discutindo com a área econômica do governo essas mudanças que foram divulgadas ontem. Basicamente, ele propõe o seguinte: cortar subsídios, o que eu já acho se ele está correto, porque o Brasil é o país do subsídio. São cerca de 300 bilhões de anos de subsídio para setores da economia, que você acaba estimulando a questão da especulação na economia.
A gente então, estaria falando aí de mais ou menos quais subsídios aí, Cláudio? Só para a gente dar uma destacada.
São subsídios tributários, redução de imposto de renda, PIS, COFINS, e ele propõe atingir os seguintes setores: químico, o farmacêutico, a perfumaria, os itens de higiene pessoal, a indústria de embarcações, as aeronaves, aí também entra a questão do IPI, né?
Uhum.
Então, são muitas isenções tributárias que acabam assim, beneficiando alguns setores e não privilegiando outros. Então, isso acaba reduzindo a capacidade de investimento do governo com esses subsídios que são dados na economia. Então, isso eu entendo como muito, muito positivo na proposta dele. Já que, tipo assim, o que ele objetiva com isso? Beneficiar o capital produtivo e taxar o especulativo, né? Que não vem apenas oferir renda na economia no país.
Eu não sei se eu vou fugir do nosso assunto, mas é porque eu não vi mudança. Mas o presidente chegou a anunciar a isenção de impostos para carros de até 70 mil, mas eu não vi baixar o preço dos carros. Rolou ou não rolou isso?
Não, o setor automobilístico é um setor que muda governo, é um setor que vive à custa de subsídios, alegando a questão do custo Brasil e da carga tributária. Então, isso acaba, como você bem frisou aí, não chegando a nós, pobres consumidores, né? Aí, seguindo ainda nessas propostas, Salgado, você tem razão, é a questão do... Ele propõe também cortar pela metade a alíquota do imposto de renda para a pessoa jurídica. Ele propõe o seguinte, que hoje está em 25%, né? Na primeira etapa ele corta, cairá para 10 pontos percentuais, de 25 para 10. Isso em 2023. E em 2022. Em 2023, essa alíquota cai para 2,5%, o que eu acho também muito interessante para que você incentive a produção e desonere as empresas que já têm um custo muito grande para produzir nesse país. E de acordo com os cálculos do relator, né, essa atualização vai custar 115 bilhões a receita do país. Mas, por um outro lado, com a criação de uma outra proposta que consta, que foi encaminhada pelo governo e que ele manteve, que é a taxação dos dividendos sobre a distribuição dos lucros, né? Vai gerar uma receita de 80, 85 bilhões. E como a gente vem falando aqui nesse comentário, essa reforma propõe, aliás, vai promover um crescimento da atividade econômica e aumento da arrecadação em função desse aumento de atividade. E de acordo com os cálculos do relator, a gente vai ter uma redução na carga tributária no país nos próximos 2 anos, em torno de 30 bilhões de reais, ou seja, vai melhorar o ambiente produtivo no país. Agora, como você mesmo falou, Salgado, que essa reforma está agradando a muitos, agradando a outros, inclusive o mercado financeiro, com essas mudanças, teve um crescimento expressivo ontem, que estava muito preocupado com o texto inicial encaminhado pelo governo, e já mostrou que houve um avanço. Essas discussões vão continuar no Congresso, e a gente espera que se aperfeiçoe mais ainda esse projeto de lei. E para nós, pessoas físicas, já foi até uma boa. Nós teremos 16 milhões de contribuintes desobrigados já no próximo ano, em se aprovando essa reforma, de declarar imposto de renda. Mas, por outro lado, a questão da isenção do quem é optante do Simples, né?
Uhum.
Quem tiver rendimentos a partir de até 40 mil reais será uma alíquota em torno de 8 mil reais a dedução. Ou seja, você vai pagar essa faixa de pessoas vai ter um aumento de carga tributária.
Uhum.
Beleza, Salgado? Um bom dia, até a próxima quarta-feira, meu amigo. Tatiana, prazer em, pela primeira vez, conversar com você hoje sobre economia aqui no programa.
Obrigada, Cláudio, pelas informações. Super bom dia para você.
Bom dia, Cláudio. Até semana que vem.
Bom dia. Até semana.